Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.
Que bom ter sempre você no nosso programa Ciência Feliz. Um pouco de alegria e de felicidade para descobrir cada vez mais os mistérios da ciência de uma maneira bem divertida, por que não? Vamos falar da consciência hoje. Ciro, que tal a gente falar então dessa consciência, né? A partir de quando a humanidade se debruçou sobre esse termo? Quer dizer, quando foi que a questão da consciência se tornou algo de interesse?
Consciência, na forma como a gente conhece hoje, só começou a ser pensada cerca de 300 e poucos anos atrás pelo filósofo René Descartes.
Aquele do penso, logo existo?
Isso mesmo. Eu penso, logo existo. Chama-se a isso dúvida metódica. Porque o filósofo, num certo momento de sua vida, começou a se questionar sobre a possibilidade de se chegar à verdade. E para isso seria preciso destruir as chamadas certezas provisórias. E para que a pessoa chegasse à sua liberdade, seria preciso que se pusesse abaixo todo o conhecimento adquirido. Nada mais era válido. Mas aí ele percebeu, ele mesmo, que tudo que existia iria começar a trepidar. Quer dizer, a realidade do mundo externo lhe pareceu duvidosa. Nossos sentidos nos enganam. E o único que ele ainda tinha certeza é que estava pensando naquele momento. Veja só até onde chegou sua descrença. A própria existência física dele, ele dizia, isso pode ser um sonho e Deus poderia ter induzido o homem propositalmente ao erro. O que o salva, concluiu ele, finalmente, é a própria dúvida, que ele elege como o grande fundamento do saber. Duvidar é a única prova de que existimos, de que temos uma existência. Duvido, logo existo. Mesmo sendo enganado, se sou enganado, isso prova exatamente que eu existo. A certeza, portanto, já não estaria mais em Deus, mas no homem. Com Descartes, inicia-se aquilo que se chamou depois de autonomia do eu.
Isso é incrível.
Pois é, Mário. Com isso, o filósofo funda um novo tipo de saber onde a consciência está na base. É ela que legitima o mundo, as pessoas, a verdade, em suma, tudo. Isso se chama soberania do espírito sobre o conjunto de suas produções, em que o pensamento e consciência passam a ser uma coisa só.
Os humanos têm consciência, mas e os outros animais?
Bom, no caso dos insetos, por exemplo, eles são submetidos a um tipo de comportamento inteiramente ditado por um sistema de instintos estereotipados, que não deixa nenhuma margem de indeterminação, quer dizer, de comportamento fora do padrão, de acaso, nenhuma possibilidade de escolha. No caso, a consciência deles é totalmente nula.
Mas é certo fazer como Descartes, dizer que a consciência está separada do mundo e decide sobre ele?
Não, claro que não. Com o tempo isso foi superado. Era excessiva importância dada à consciência e ao indivíduo isolado. Os fenômenos conscientes só surgem quando a gente pode estabelecer um meio que se interpõe entre nossa vida vegetativa e o mundo. Quer dizer, eles só fazem uma espécie de mediação. No século XIX, o pensador Karl Marx dizia que a consciência seria produto da sociedade e da história. Isto é, consciência e mundo não seriam duas realidades separadas, mas se completariam. O filósofo Sartre também chegou a uma constatação semelhante. Para ele, consciência seria movimento em direção ao externo, uma coisa muito discreta, uma não-substância, um nada de mundo. E a coisa não para aí. Por volta de 1900, o psiquiatra Sigmund Freud dizia que em indivíduos ditos normais, a consciência psicológica não teria nenhum poder real. O eu seria para ele apenas a parte visível, a menor, a mais insignificante de um conjunto psíquico imerso em uma coisa muito maior chamada inconsciente. Um dia nós ainda vamos comentar sobre isso daí. Em realidade, o eu, essa nossa consciência, estaria posicionada no cruzamento de múltiplas influências e tentaria o tempo todo fazer aquela mediação entre exigências do mundo exterior, quer dizer, os apelos, desejos, pulsões sexuais, e as imposições de duas outras instâncias psíquicas nossas, que são inconscientes e contraditórias, e que seriam o id, quer dizer, pulsões orgânicas, nosso lado animal, e o superego, que são tendências morais e ideais da sociedade. Isso significa que a consciência faria o meio de campo entre o nosso lado instintivo e nossa submissão a uma moral, a a uma ordem existente.
O peso de nossa consciência vai ficando, então, cada vez mais reduzido.
É isso. Os americanos, com seu pragmatismo, dizem que o eu não é nada, não tem força alguma, que não há essa importância que os europeus lhe dão. E Nietzsche, no livro Ciência Feliz, fala que o homem, como todas as criaturas vivas, pensa sem parar, mas sem o saber. O pensamento que acaba ficando consciente acaba sendo a parte menorzinha de nós. E o pior, a parte mais superficial, a mais maldosa, dizia ele. Os nossos atos seriam, para Nietzsche, fatos pessoais, único, infinitamente individuais. Mas tão logo os traduzimos em consciência, eles param de aparecer nela. Quando o homem transforma tudo isso em signos, em palavras, em consciência, tudo fica superficial, um mundo generalizado e vulgar. Para Nietzsche, tudo que se torna consciência torna-se ao mesmo tempo chato, débil, relativamente bruto, coisa geral, signo, marca de rebanho, pois uma grande corrupção básica, uma falsificação, uma generalização, uma superficialização, tudo isso para ele estaria ligado à nossa tomada de consciência.
Ciro, Nietzsche foi bem radical, não?
Claro. Porque a linguagem, a gente já falou disso, serve de ponte aos homens, mas ela não é apenas esse amontoado de palavras que nada dizem, mas também o olhar, a expressão, o gesto, diz o filósofo. Tudo isso, Mário, diz muito mais de nós do que as meras palavras.
E continuamos em busca da sabedoria, do conhecimento. É o Ciência Feliz. Este programa é da Cátedra Unesco de Divulgação Científica da USP. Converse com a gente, njr@usp.br. Semana que vem tem mais.
Ciência Feliz. No espírito da Gaia Ciência, explorando a potencialidade da vida, por Ciro Marcondes Filho.